14, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Hoje, a nossa última mensagem da série A História do Culto, nós vamos observar o culto e liturgia. O que é a liturgia? Para que serve a liturgia? Culto e liturgia. 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler do 26 até o versículo 40, mas eu quero destacar três versículos, o 26, o 33 e o 40. Estão comigo? 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, que fazer então quando vos reunis? Cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Olha que interessante. Então, Paulo está analisando o contexto deles ali da igreja. A igreja em Corinto, como é que funciona a dinâmica do culto de vocês? Tem uma pessoa que toca um hino? Tem alguém que instrui? Tem uma revelação? Tem algum tipo de dom, de línguas? É isso que está acontecendo aí? Eu quero dar um princípio regulador de tudo isso. E ele começa dizendo assim: tudo deve ser feito visando a edificação. Nada que acontece dentro de um culto, em que o povo se reúne para adorar a Deus, dentro dessa liturgia do culto, nada deve ser sem sentido. Tudo tem que ser para a edificação de quem participa. 27. Se alguém falar em uma língua, que falem somente dois, quando muito três, um de cada vez, e haja quem interprete. Mas, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Que dois ou três profetas falem, e os outros julguem o que foi dito. Mas se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. Olha outro propósito aí: aprender e encorajar. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Olha a ideia. A ideia do culto é uma ordem, é algo orgânico, mas organizado. Porque no meio da ordem tem paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu? Ou ela veio somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está aqui preservando as mulheres. Se você olhar dois capítulos anteriores, ele vai instruir como deve acontecer a ação profética da igreja, a oração, ensino. E aqui ele fala como as mulheres devem falar na igreja, capítulo 11. Se você observar o capítulo 11, que Paulo está dizendo como a mulher deve falar na igreja, e olhar o versículo 14, que diz que a mulher deve permanecer calada, você vai falar assim: tem uma contradição. Por que no capítulo 11 Paulo diz como a mulher deve falar? E no capítulo 14, como Paulo diz que a mulher deve ficar calada? Por que tem essa contradição? Aqui é um negócio muito interessante. Por quê? Porque na Grécia, todos os rituais, todos os templos, eram templos sagrados em que haviam sacerdotisas. E as sacerdotisas eram as que ensinavam e que ofereciam culto. E sabe como aconteciam os cultos? Por meio de sexualidade, de abuso, de exploração da mulher. A mulher era usada como um instrumento de adoração a Deus. E as mulheres, por exemplo, no templo de Diana, que é na cidade de Éfeso, próximo ali, era esse tipo de abuso que acontecia. Então, quando Paulo fala assim, as mulheres devem permanecer caladas, no sentido de que ela está debaixo da autoridade do marido, debaixo da autoridade do homem, porque quem vai proteger a igreja cristã, quem é o representante da igreja cristã, é um homem, e ninguém vai abusar de nenhuma mulher dentro da igreja. Entende a ideia da dinâmica aqui? Então, a ideia que Paulo está dizendo dentro de um culto, que existe uma autoridade de um homem dentro daquele contexto de Corinto, ele é quem protege as mulheres, ele é quem ensina, ele é aquele que deve apresentar as orações diante de Deus, é ele quem vai defender, e não como estava sendo feito em todos os templos de todo lado ali. Então é interessante perceber por que que o capítulo 11 fala como a mulher deve falar, e o 14 diz para ela não falar, certo? Porque aqui tem uma ideia muito mais de autoridade, muito mais de preservação, muito mais de responsabilidade do que qualquer outra coisa. Dito isso, continuamos. 38. Mas se alguém não reconhece isso, tal pessoa não será reconhecida. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Aqui, novamente, Paulo está nos apresentando qual é o princípio regulador de um culto. Decência, ordem e edificação coletiva. O culto deve acontecer nessa dinâmica para que todos possam ser edificados, todos possam entender a palavra, todos possam ter uma experiência com Deus e sair perdoado, sair edificado, sair ensinado, sair acolhido. A dinâmica do culto tem que favorecer esse encontro com Deus e essa edificação do nosso coração. Por isso a ordem, a decência e a paz é muito importante. Por isso também é importante não ficar inventando a partir das perspectivas do mundo e aplicando dentro da igreja. Não adianta olhar para o templo de Éfeso, para o templo ali em Corinto, e pegar as dinâmicas de lá e trazer para cá. Não adianta. Por quê? Porque dentro do ritual cristão, dentro de uma igreja, dentro da liturgia cristã, o importante não é o que eles estão fazendo. O que eles estão querendo lá é sacrifício para conquistar alguma coisa. Como quando alguém ia ter uma relação com uma profetisa, com uma prostituta do templo, ele buscava ou um filho, ou um emprego, ou uma prosperidade, ele usava aquela situação para ter alguma coisa, ele oferecia um sacrifício a essa divindade para ter um benefício. Dentro da igreja cristã em Corinto, que é um contraste com a cultura grega, o negócio é outro. É algo pacífico, decente, ordeiro. Por quê? Porque aqui nós não temos nada para oferecer a Deus. Aqui nós temos um encontro de edificação. É Deus que trabalha no nosso coração. É Deus que nos perdoa. É Deus que nos ensina. É Deus que nos consola. É Deus que vem ao nosso encontro. E a partir da dinâmica que nós fazemos aqui dentro da igreja, nós favorecemos este encontro. Por isso eu queria que você percebesse que a liturgia é a sequência litúrgica, é a sequência dos ritos, é as coisas que nós provocamos aqui dentro para promover esse encontro com Deus em ordem e decência que visa a edificação. Vamos aprender mais sobre isso. Está aí a imagem do primeiro culto no nosso país. Eu sempre esqueço o nome de um dos dois pastores que está ali. Um chama Pierre e o outro chama, olha que nome bonito, Guilhaume. Está no Rio de Janeiro essa imagem, na catedral lá do Rio de Janeiro, representado o primeiro culto que aconteceu no Brasil no dia 10 de março de 1557. E a primeira ceia aconteceu no dia 21 de março de 1557. Foi uma caravana, né, que veio de barco, enviada por João Calvino, para trazer a igreja reformada aqui no nosso país. E foi na Baía do Guanabara, e depois essa expedição deu maior confusão. Se você quiser procurar na internet essa história, lá no Guanabara, você vai ver um pouco mais. Mas aí tem o primeiro rito que aconteceu no Brasil. Tem lá uma estátua, tem lá um memorial desse acontecimento lá na cidade do Rio de Janeiro. Mas vamos falar, então, da importância da liturgia. Para muitas pessoas, o rito, a sequência que fazemos num culto, não possui crédito. Por quê? Pois aparece como algo rígido, um vínculo a formas pré-fixadas. Parece que tem um negócio determinado, engessado, que não deve mudar. Então, muita gente olha o ritual como algo ruim nesse sentido. A ele se opõe a criatividade e a dinâmica da contextualização. Ou seja, em vez de ficar rígido, vamos inventar coisas, ser criativo, vamos contextualizar tudo. Somente através desta haveria a liturgia viva, na qual cada comunidade pode experimentar algo de si mesma. Olha só, por que a gente tem dificuldade às vezes com liturgia? Porque parece que a liturgia é algo assim que a gente compra um pacote de coisas e a gente aplica esse pacote de coisas para ser formal apenas. E aí a pessoa não entende que o ritual tem uma importância superior e acaba indo para o outro lado. Vamos fazer o que nos faz sentir bem. Vamos aprimorar nosso culto e a criatividade ao infinito e além. E aí é perigoso. Por quê? Porque você, querendo fugir de uma certa rigidez, que é realmente ruim, e eu vou falar um pouco também dessa rigidez que às vezes não tem sentido, que é uma liturgia morta, mas o contraste dessa ordem litúrgica, talvez uma criatividade absurda, nos leve a, em vez de encontrar Deus, encontrar a nós mesmos. Esse dia eu estava vendo na internet e eu vi um culto em que estava tendo lá uma dinâmica maluca e num canto as pessoas estavam fazendo tatuagem dentro do culto. E a pessoa que estava lá filmando falou assim, a minha maior experiência da minha vida, olha só, encontrando com Deus, não sei o quê. A pergunta é, será que isso é um encontro com Deus? Ou será que isso é um encontro consigo mesmo? Um encontro com o seu desejo, com aquilo que te dá prazer, alegria. E aí aquilo que eu acho que me alegra, eu coloco dentro de uma celebração, entendendo que aquilo está me levando para perto de Deus, mas na verdade está levando para perto do meu próprio ego. Percebe que se eu colocar qualquer coisa na liturgia, que não tem um espírito de edificação, não quero visar um encontro nosso com Deus, ele acaba fazendo ou produzindo o oposto que deveria produzir. Nós nos encontramos conosco no culto. E se a gente encontra com a gente no culto, a gente sai daqui como? Com o ego elevado, com o ego afofado, né? No sentindo poderoso, no sentindo pessoas que, olha como eu sou bom, olha como Deus fez uma ótima escolha em trazer-me para esse culto. Né? Percebe? Então, a ideia da liturgia é o oposto. A ideia da liturgia é nos promover um encontro de quebrantamento com Deus para que esse encontro renove as nossas vidas, as nossas esperanças, fortaleça a nossa fé. Essa é a ideia de você ter um rito. Por isso que também, se você pega um ritual apenas formal, vamos ficar fazendo um rito que não tem a dinâmica de encontrar com Deus. Também é morto. Você pode fazer um negócio certinho, senta, levanta, toca um hino, aí lê a confissão de fé, aí lê a Bíblia, e senta, levanta, e ora. E pode ser morto isso. Por que pode ser morto? Porque é simplesmente um ato de fazer algo. Mas eu quero que vocês entendam, nessa nossa série de mensagens, que o culto não é um lugar simplesmente para fazer um ritual, cumprir um dever, fazer uma atividade no domingo à noite. Ah, não tenho o que fazer, eu vou lá na igreja fazer aqueles ritos malucos. Não é isso. Cultuar a Deus é um encontro, é sentar à mesa, é ouvir ao Pai, é falar com o Pai, é ser tocado pelo Espírito. E a liturgia, se ela for engessada no meio de só cumprir ritos por cumprir, também não vale de nada. Ela tem que promover essa transformação no nosso coração e na nossa mente. Ela tem que chegar ao nosso coração. Olha só, mas o que é então liturgia? Vamos definir isso para ficar claro. A palavra liturgia tem a sua origem lá no grego, leitorgos, para denominar alguém que fazia serviço público ou liderava uma cerimônia sagrada. Mesmo já sendo usada na antiguidade, somente depois do século 8 e 9, passou a ser usada no contexto da Eucaristia, da ceia, na igreja grega. E olha só uma definição desse historiador grego, romano, na verdade. Pomponio Festo definiu a liturgia como um costume comprovado na celebração dos sacrifícios. O ser humano sempre procurou a maneira correta de honrar a Deus, uma forma de oração e culto comum, onde possamos o encontrar, tomar parte da mesa. Então, qual é a definição. A origem da palavra tem a ver com o contexto de alguém que lidera um grupo num culto e também com um servidor público, olha lá, na Grécia. Mas essa definição desse historiador é interessante, porque a liturgia é um costume comprovado na celebração do sacrifício, ou seja, é uma forma de apresentar um sacrifício a Deus. É a forma de apaziguar Deus. Eu vou lá, tenho esse encontro com Deus, eu sacrifico algo, né, ou uma oferenda, eu mato um bicho, ou eu dou dinheiro, ou eu mato alguma coisa, eu sacrifico alguma coisa para apaziguar a ira desse Deus e encontrar, de certa forma, paz. Esse indivíduo, que não é cristão nem nada, ele é um historiador, ele está dizendo que todo o culto tem esse rito, o motivo da liturgia é encontrar essa paz diante de Deus por meio desse sacrificar. E é legal de pensar nisso, porque a liturgia cristã é diferente desse aspecto. A liturgia que Deus nos convida a oferecer, as práticas que nós oferecemos para Deus, não tem a ver com essa morte de oferecer algo para Deus para conquistar algo em troca. A ideia da liturgia tem esse objetivo: agradar a Deus por meio de oração, por meio desse culto comum, e ter um encontro, tomar parte na mesa de Deus. Essa diferença é crucial. Nós não estamos aqui para oferecer um sacrifício a Deus para conquistar algo. Não é essa a ideia. Nós estamos aqui, imagine realmente uma mesa. Uma mesa onde todos estamos sentados, compartilhando a presença um do outro, e Deus se senta nessa mesa. Deus está aqui presente, como aquele que encabeça a mesa. Aquele que fala conosco, aquele que ouve a nossa oração, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos anima, que nos restaura. Deus não quer nenhum tipo de sacrifício, no sentido de que você venha oferecer para que Ele te abençoe. Não é essa a dinâmica. Mas a liturgia tem um aspecto para que a gente tenha esse encontro com Deus e conheça mais de Deus. Essa é a ideia ali que Paulo está orientando a igreja em Corinto, e essa ideia de uma liturgia, promover esse encontro com Deus. Olha só essa frase de um filósofo chamado Immanuel Kant. A liturgia refere-se a tudo da encarnação à ressurreição, mas no caminho da cruz. O rito é a forma concreta que supera o tempo e o espaço, nos quais comunitariamente se configura o modelo fundamental da adoração. O que que ele está falando? A liturgia é o nosso encontro semanal com a encarnação do Verbo de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo e a cruz. Como assim? Quando nós nos reunimos aqui, os ritos que a gente celebra nos leva de forma espiritual, misteriosa, ao encontro com o Deus encarnado. Nós encontramos Jesus Cristo. Nós deleitamos da presença misteriosa de Jesus no nosso meio. Por isso que é algo assim transcendente. É algo fora do normal, da normalidade. Quando nós nos reunimos, nós nos encontramos com Jesus Cristo. Jesus está aqui. Deus está encarnado no nosso meio. Nós também nos encontramos com a esperança da ressurreição. Quando nós nos reunimos aqui, Deus coloca no nosso coração a esperança verdadeira de um dia transformar a nossa realidade, transformar as nossas histórias, transformar a nossa vida sem sentido muitas vezes. Tudo isso por meio do benefício da cruz. Toda vez que nós nos reunimos, a cruz de Cristo, a obra de Jesus Cristo por nós, ela é derramada sobre nós. Quando nós nos reunimos, nós realmente somos perdoados por Deus. Não é só um sentimento, é uma coisa objetiva. Deus nos perdoa. Deus nos aproxima dele. Deus nos recebe. A dinâmica da liturgia, ela quer nos tirar desse ambiente para ter um encontro real com Deus. Percebem a diferença? A diferença fundamental desse rito que nós fazemos não é um rito cumprindo tabela, não é um rito ao bem prazer, vamos fazer qualquer coisa. Não, é algo fundamental para que a gente tenha um encontro com Jesus, um encontro com a cruz de Cristo, um encontro com a ressurreição. Esse encontro transforma a nossa vida. Essa é a ideia de um culto, essa é a ideia da liturgia. Da onde surgiu isso? Então qual é a base? Da onde a gente vai tirar aquilo que vai aplicar para uma liturgia? Isso aqui é legal. O fundamento do ato litúrgico para nós reformados deve ser dois pontos. Da onde a gente tira essa ideia de liturgia? O primeiro deles, fundamental, todo reformado sabe, Escritura. A Bíblia é o regulador litúrgico. A partir da Sagrada Escritura, nós temos a orientação de como se chegar a Jesus Cristo, como agradar a Deus como povo. Palavra de Deus. A outra é a ação dos próprios apóstolos. Isso aqui é legal. Por quê? Porque os apóstolos, eles ensinaram, no decorrer da história, como cultuar a Deus. Eles foram os primeiros a estabelecerem as igrejas, a organizarem as igrejas, a organizarem os cultos. É a partir dessa origem apostólica que a liturgia cristã vem sendo se desenvolvida e sempre embasada na Escritura. Então, a prática, ela foi uma prática dos apóstolos baseada na Escritura. O cristianismo, desde cedo, se espalhou pelo Oriente e pelo Ocidente em sua forma de se aproximar de Deus. Quatro núcleos apostólicos da tradição litúrgica. Olha da onde saiu de Jerusalém com os apóstolos e como espalhou isso rápido pelo mundo. Quatro pontos. Roma, que era a capital do império naquela época. Alexandria, uma cidade importantíssima no Egito. Antioquia, que era a igreja dos gentios. Nós temos isso no livro de Atos. E Bizâncio, que foi a capital do Império Romano Oriental, que é a cidade de Constantinopla. Essas quatro cidades são cidades que receberam influência apostólica. E a partir dessas cidades se espalhou uma influência de liturgia, baseada na palavra e na tradição apostólica, que as igrejas foram ganhando corpo, ganhando forma. As formas litúrgicas abraçaram as culturas distintivas. Chegava numa cultura e ganhava uma forma. No entanto, não com arbitrariedade. Não chegava, por exemplo, na cidade lá de Antioquia e vamos fazer qualquer coisa. Não. Tem as suas características de ser uma cidade na Síria, atual Turquia, mas, claro, tem as suas características. Mas qual é o princípio? O princípio é bíblico. Qual o objetivo? Encontrar com Deus. Então, não é arbitrariamente. Vamos fazer qualquer coisa. Nós vamos fazer, promover esse encontro dentro da nossa cultura, do nosso jeito, mas baseado naquilo que promove a liturgia, que é o encontro com Deus. É isso que esse pessoal está fazendo. Pois a liturgia vem ao nosso encontro, é Deus que revela a liturgia, como algo revelado por Deus. No Oriente, era chamado de divina liturgia. Ou seja, Deus, por meio da palavra, disse, ó, assim vocês vão encontrar comigo. Assim vocês permanecerão fazendo aquilo que me agrada, aquilo que Jesus disse na última ceia, fazei isso em memória de mim. Quando vocês fizerem isso em memória de mim, vocês terão o benefício da nova aliança, terão o benefício do perdão, da reconciliação, vai ser abençoado, faça isso. Certo? Dentro do contexto específico, liturgia divina, e no Ocidente ela ganhou a ideia de liturgia germinada. Essa ideia de liturgia germinada é que essa foto retrata isso. A Escritura como base, Jesus mandou fazer e começou a brotar isso em várias culturas, em vários lugares e foi dando ramo. As pessoas foram cultuando a Deus, foi contextualizando o Evangelho e isso foi dando dinâmicas litúrgicas no mundo inteiro. Com as suas características, com o seu jeito, com o seu modo de vestir, com o seu modo de cantar, com as suas ações, com as suas práticas, mas sempre embasado aqui, nos apóstolos que estabeleceram e a palavra que orienta. Para você ter uma ideia de como isso espalhou, olha só, olha o mapa. Constantinopla, Antioquia, Essas duas cidades foram base para espalhar toda a liturgia para cá, ó, lado oriental. Daqui se espalhou para Pérsia, Índia, China, Japão. Está vendo o Japão aqui? Ó? É. Tá ali. Certo? Liturgia oriental. E lá para o outro lado, o ocidente, Roma e Antioquia. Está aqui. Alexandria. Está aqui. Ó. Daqui veio para o ocidente. Foi da onde chegou aqui na Espanha, em Portugal, na França, e daqui foi para lá. Estados Unidos, né, Novo Mundo, que eles chamaram. Se espalhou a partir dessas quatro cidades. E olha isso aqui que legal. Tradição cristã. Olha os apóstolos. Quem é que levou a liturgia para Alexandria? Sabe quem está lá no Egito, até hoje? Os coptas. Copta é uma tradição cristã milenar. Sabe quem levou isso? O discípulo de Pedro, Marcos, o escritor do Evangelho, o medroso lá, que Paulo e Barnabé quase brigaram por causa dele. João Marcos. Ele que escreveu o Evangelho de Marcos, ele foi enviado por Pedro, segundo a tradição cristã, para Alexandria. E lá, com o seu trabalho missionário, estabeleceu igrejas que até hoje estão lá. Os coptas. Um dia eu conheci uma moça lá no, na Universidade de Florianópolis, que ela era uma egípcia copta. Tinha fugido do país porque estava em perseguição. Foi bem interessante a conversa, né? E vem daí, João Marcos. E aí, aqui nós temos uma das mais antigas tradições. Se você digitar no Google, culto na Etiópia, você vai olhar lá a dinâmica daquele culto. Sabia que a Bíblia mais antiga que nós temos do mundo é uma Bíblia etíope? Uma tradução na Etiópia? É algo fantástico, João Marcos. O culto se espalhou completamente por meio de um missionário apostólico. Olha outro. Bartolomeu e Tadeu, dois outros apóstolos. Onde esses caras chegaram? Armênia, a primeira nação do mundo a se converter ao cristianismo. A primeira nação cristã é a nação da Armênia. Quem é que chegou com a liturgia lá? Bartolomeu, Tadeu. Aqui outro apóstolo, antes de vir para cá. Pedro e Paulo. A história cristã conta que os dois morreram em Roma. Os dois foram mortos em Roma. E de lá de Roma, também se espalhou a liturgia por meio desses dois apóstolos. E aí, temos aqui, Roma influenciando Gália, que é uma região onde você encontra várias tradição cristã, vários cultos lá. Você tem um apóstolo chamado Tiago Maior, que não é o irmão de Jesus, nem é o menor, por isso que ele é maior, né? São três Tiagos na Bíblia, tem um quarto que a gente sabe bem pouco, mas ele chegou até a Espanha, foi morto na Espanha. Já ouviu falar de Santiago Compostela, de Santiago, como é que é? Santiago de Compostela, né? Santiago é Tiago. Eles achavam um absurdo, quando eu fiz um curso lá, tinha um pessoal que falava castelhano, espanhol, eles achavam um absurdo eu chamar Santiago de Tiago, era uma heresia, era Santiago, eu tinha que falar Santiago e não Tiago. Né? Então, da onde vem Santiago de Compostela da Espanha? Tradição apostólica. Olha onde chegou isso. Né? Tiago Menor, Sírio Ocidental, chegou na Índia, tradições chamadas de Malabário, Maronita, são tradições culticas. Na Índia, né? Sírio Oriental, Tomé, Sírio, desculpa, aqui é Sírio Ocidental e aqui é Sírio Oriental, Caldaicos é o nome da liturgia, da tradição, chegou na Ásia Central, na Índia, na China, e aqui você tem um discípulo direto de João, leva a tradição de Antioquia para Constantinopla, que é a capital do império, que é João Crisóstomo. Se espalhou. Isso aqui antes do fim, né, do segundo século. Ano cento e pouquinho. Né, os apóstolos morreram no ano 90, mais tardar, talvez. Né, Pedro morreu ali em 60 e pouco. Mas até o final do primeiro século já tinha se espalhado isso. Segundo século, então, já tinha igreja em tudo quanto é lugar. Já tinha essas comunidades nas casas que foram se organizando e transformando a igreja em tudo quanto é lugar. A tradição apostólica, ela foi ditando esses ritos e foi ensinando a palavra de como ter esse encontro com Deus. Percebe como é fabuloso isso? Isso aqui é tão fabuloso que, se não é de Deus, jamais chegaria até nós. Olha esses indivíduos, né? Esses são os retratos fiéis dele que eu enchei no Google, isso é Pedro mesmo, Tiago, né? Olha esses caras. Você acha? Esses caras foram todos mortos, assim, de forma absurda. Né? Diz a tradição que Pedro foi morto de ponta cabeça numa cruz, Paulo foi decapitado, Tiago foi apedrejado, arrestado, diz que Tomé foi esfolado. Umas coisas assim, bem bonitas dos apóstolos. Como é que esses caras, de toda a simplicidade deles, saíram assim que nem impulsionado, né? Apaixonado por Jesus, pregando o evangelho e estabelecendo uma forma de ter um contato com Deus. Chegou até nós, irmãos. Isso é fabuloso. Essa tradição apostólica chegou até a gente. Porque esse rito, esse culto que nós promovemos, é um rito e um culto que promove realmente o perdão dos pecados, o encontro com Deus e a transformação de vida. A liturgia tem essa finalidade. Perdão, encontro, acolhimento, transformação. Veio lá dos apóstolos, transformou a história deles, transformou a história de muita gente. A liturgia cristã. Olha lá, o rito, o ritual, é a expressão tornada forma da igreja e da comunidade, na mesa de Jesus, que supera a história. Na liturgia se concretiza a ligação do povo de Deus por meio da fé apostólica ao Pai. Ela não é construída sozinha por nós, mas a recebemos como dom. É Deus que nos ensina. Nesse sentido, a criatividade não pode ser uma autêntica categoria da realidade. Opa! A criatividade não pode ser uma autêntica norteadora do estabelecimento da liturgia. Porque a criatividade, muitas vezes, ela é baseada na opinião. E a opinião que emite uma criatividade, uma proposta de arte, uma proposta de símbolo, uma proposta de evento, ela não vai estar embasada com esse objetivo de nos encontrar com Deus, de nos apresentar a Deus. Então, eu queria que você percebesse nesse momento que a gente tem que tomar cuidado com a criatividade dentro do culto cristão. É diferente você contextualizar o culto e você inventar coisa. É diferente você trazer para perto das pessoas que participam desse culto do que você inventar novidade. Né? Entendem essa questão? Então, pensando nesses dois princípios de palavra, missão apostólica, lembrando daquilo que Paulo nos ensinou em 1 Coríntios, ordem, decência, edificação coletiva, isso é que o encontro dessa noite e os nossos encontros devem promover. Por isso, cada ato da liturgia, ela tem esse propósito. Então, eu queria que você olhasse e parasse e pensasse como a liturgia que a gente apresenta aqui carrega essa finalidade. Pare e pense um pouco. Como é a nossa dinâmica? A gente sempre começa nosso tempo aqui lembrando o que nós vamos fazer. Já percebeu isso? Nós lembramos o que nós vamos fazer. Olha, irmãos, nós vamos sentar-se à mesa. Deus está aqui presente. Isso não é da boca para fora. Deus vai se manifestar no nosso meio. E aí a primeira coisa que nós somos chamados a fazer é orar. Senhor, nós vamos ter um encontro com o Senhor. Perdoe os nossos pecados, abra nossa mente, o nosso coração. Me ajude a prestar esse culto para que eu possa ter um encontro com o Senhor. Depois que a gente tem essa oração, a gente é conduzido a um cântico de adoração. Nós cantamos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por meio da música. Logo em seguida, nós paramos e lemos um texto bíblico que nos convida a adorar ao Senhor. O texto bíblico é um convite à adoração, ao louvor, é um convite. Depois do texto bíblico, quando nós somos convidados a encontrar o Senhor, nós oramos novamente. Senhor, aplica essa palavra no meu coração. Senhor, que eu realmente seja impactado pelo Evangelho. Que esse encontro seja real. Depois que a gente ora, a gente tem um encontro com mais uma leitura da Escritura. A gente canta, celebra o Senhor com um hino, e depois a gente ora, a gente lê mais um texto bíblico, nos convidando ao arrependimento, que é uma leitura de quebrantamento, de fazer uma análise crítica da nossa vida. Essa é a ideia de uma leitura de quebrantamento. Eu não sei se você já percebeu, mas se você está vindo cultuar a Deus e está entendendo essa dinâmica, quando a gente para aqui no domingo à noite, é para que a gente faça uma análise crítica da nossa vida, da nossa existência. Sabe por quê? Porque amanhã você vai chegar nesse mundo e vai ser bombardeado com o oposto que foi dito aqui, com o oposto das coisas que foram apresentadas. A dinâmica de ensino desse mundo é covardia diante da dinâmica do tempo que a gente contesta isso. O culto é essa análise crítica da vida para que a gente possa olhar as coisas da vida e ser transformado por isso. Por isso que a gente olha para a Escritura e a gente é confrontado por ela a confessar pecados, a se arrepender, a entregar a vida a Cristo, a receber o perdão. Depois nós celebramos ao Senhor por meio da música. E a música, como a gente viu semana passada, ela é um portal. Ela é um portal. A música, quando nós cantamos, nós nos achegamos a Deus. Mas também, se a música não é baseada na encarnação, na ressurreição, na cruz, ela é um portal para o inferno, ou para o nosso próprio ego. A música é um meio de levar a nossa consciência, levar o nosso sentimento. Ela nos leva, irmãos. A música é um portal. Por isso que a música no culto, ela precisa nos levar até Deus. Por isso que a gente não canta qualquer coisa. A gente não canta qualquer tipo de música. Porque esse portal pode fazer um mal tremendo. Quando você está triste, bota a música triste para você ouvir. Acaba com o seu dia. A música tem um poder tremendo de te levar ao fundo do poço. Então, a ideia é que a música nos faça encontrar com o Senhor. Depois da música, a gente celebra a paz da comunidade. Como nós celebramos a paz da comunidade? Cumprimentando um ao outro. Normalmente, a gente faz isso depois que a gente traz a oferta. A gente oferece ao Senhor aquilo que é parte daquilo que nós ganhamos para que o reino continue sendo expandido. E tem um texto bíblico que diz assim: se você não tem paz com o seu irmão, não leve a oferta. Primeiro tenha paz com o seu irmão e depois contribua. A nossa liturgia, essas duas dinâmicas acontecem muito perto. Porque se você não é capaz de cumprimentar e abraçar as pessoas que estão do seu lado, você não pode ofertar. Isso faz parte do ensino da liturgia. E depois nós vamos abrir a palavra de Deus. Como a edificação deve ser total, de todo mundo, as crianças não podem permanecer aqui. Porque elas não vão ser edificadas. Porque elas não têm condição de entender o que eu estou falando. Por isso a gente, para que ela seja edificada e tenha um encontro com Cristo, elas precisam que alguém ensine elas na linguagem delas. Por isso a gente divide. Por isso as crianças têm lá embaixo um tempo por meio da música, por meio de uma arte, de um desenho, de um texto, de uma história. Tem um encontro com Deus. Assim como nós estamos tendo aqui por meio da palavra. Por isso que nós nos dividimos. Né? Nós não tiramos as crianças do culto. Ao contrário, nós a inserimos no culto. Se a gente deixasse elas aqui dentro, nesse momento, aí nós tiramos ela do culto. Se a criança permanece aqui em cima enquanto eu estou pregando, aí ela não está no culto. Porque ela não está fazendo sentido para ela. Quando ela desce, que ela é inserida no culto. Porque o culto lá embaixo é simultâneo e ela é edificada. Por fim, nós nos reunimos aqui. Tem dia que nós celebramos a ceia, tem dia que nós batizamos, também fazem parte das dinâmicas que nos aproximam de Deus, e nós celebramos depois, no final, cantando a Deus, terminando o culto, como uma forma de: Senhor, nós estamos aqui prontos para mais uma semana. O culto tem essa finalidade, a liturgia tem essa proposta. Sem esse propósito, todas as coisas são exatamente pensadas para que a gente possa, por meio da palavra, edificar todo mundo, que a gente possa junto encontrar Deus por meio da música, da oração, do ensino. Essa é a ideia de uma liturgia, essa é a ideia de por que nós fazemos isso. Por isso, quando a gente olha esse texto de Paulo, orientando a igreja lá em Corinto, Corinto tinha suas características próprias, as suas formas de expressar isso. Nós também temos. Nós também temos as formas de expressar nossa gratidão a Deus, a nossa adoração a Deus. E até mesmo os símbolos das coisas que a gente faz no culto tem algo que nos ensina, né? Quando a gente ajoelha para orar, por exemplo, quando a gente vai terminar a bênção apostólica, vamos receber a bênção de Deus, a gente faz assim, as mãos abertas, né? Tem gente que faz isso. Sabe o que significa isso? Significa que nós estamos recebendo aquilo que Deus oferece, né? Sabe que a gente ora assim muitas vezes? A oração assim, o símbolo da oração assim, é porque Deus está colocando a mão por cima. Certo? É como se Deus colocasse a mão assim, ó, por cima da nossa mão. São símbolos do cristianismo. Por que a gente fica de pé? É um símbolo de que eu estou pronto para servir. Não estou inventando isso. Isso faz parte da tradição cristã. Isso faz parte da história do culto. Isso faz parte dos crentes que, por gerações e gerações, quiseram demonstrar isso publicamente a Deus. E a gente vai envolvendo essas coisas na nossa própria arte de louvar a Deus, que vai ganhando forma nas nossas expressões. Por isso, queridos, eu queria desafiar você a ter essa consciência do culto. Quando você vai vir para o culto, venha consciente: nós vamos encontrar Deus. Venha com essa certeza: Deus vai falar comigo, eu vou falar com Deus, eu vou encontrar os meus irmãos. E aí isso vira algo assim fundamental na nossa vida. Participar do culto não é como ir ao shopping, ou ir ao cinema, ou assistir um filme. Participar do culto não é um evento entre outros. Participar do culto é reunir como família para estar encontrando com o nosso Pai. Por isso é único. Não existe culto em casa, por exemplo. Vamos fazer o culto caseiro. Não existe culto caseiro. Não existe isso. Por quê? Porque a dinâmica do culto envolve famílias, e não a sua família. Envolve as nossas famílias. O culto acontece com comunidade, pessoas que querem ter um encontro com Deus. E aí muda a nossa perspectiva. Eu venho aqui para ter um encontro com Deus. E quando eu venho com essa finalidade, eu tenho certeza: Deus vai se encontrar com você, meu irmão. Minha irmã, Deus vai te perdoar. Deus vai te orientar. Deus vai te acolher. Deus vai te curar. Deus vai abrir uma oportunidade. Deus vai fazer aquilo que Ele julga o melhor para você. Isso acontece na dinâmica do culto. Por isso, traga essa consciência à sua mente. A gente está vivendo um mundo que não nos permite ter consciência crítica da vida. É um mundo que devora a gente. Percebe como as nossas semanas passam rápido? Trabalha, dorme, come, faz lá as suas práticas, faz os exercícios, sei lá, cada um tem aqui a sua rotina. E as semanas voam. Porque o mundo passa e nos devora. Se a gente não parar e fazer uma análise crítica da nossa vida, a gente desperdiça ela completamente. E o culto serve para isso. O culto é uma análise crítica da nossa vida. Por isso, coloque no seu coração e na sua mente uma decisão de participar do culto para ter um encontro com Deus e sair daqui transformado, edificado. Porque eu tenho certeza que o seu coração, do jeito que chegou aqui hoje, Deus, por meio dos nossos atos aqui litúrgicos, da nossa liturgia, vai chegar no seu coração e vai responder aquilo que você tanto está com o coração aflito diante de Deus. Tenho certeza disso. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque o seu coração nas mãos de Deus agora. Você veio com uma intenção aqui, você veio com uma necessidade, com uma perturbação, ou às vezes com uma gratidão. Derrame o seu coração agora diante de Deus. Tenha esse momento aqui.